Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou, na última segunda-feira, dia 6 de junho, a 8ª audiência pública sobre os rumos da política externa brasileira para debater o Brasil e o Conselho de Segurança da ONU, suas perspectivas de inserção. A reunião contou com a presença dos senadores Cristóvão Buarque, Ana Amélia, Luiz Henrique, Pedro Simon, Aloysio Nunes Ferreira, Blairo Maggi, Ivo Cassol, Ciro Miranda e Eduardo Suplicy, além dos deputados federais Sebastião Bala Rocha e Edinho Bess. O primeiro expositor foi o embaixador Ronaldo Sardenberg, que já presidiu o Conselho de Segurança da ONU por 2 vezes. Após relatar as transformações ocorridas na ordem internacional desde a criação daquele organismo e os obstáculos que se impõem à pretensão do Brasil por um assento permanente no Conselho de Segurança, o embaixador afirmou que, mesmo assim, nunca houve oportunidade, como hoje, tão favorável à candidatura brasileira. Acredita o embaixador que o Brasil se fortaleceu com a criação do grupo G+G4, que inclui a Alemanha, o Brasil, a Índia e o Japão. Ganhou prestígio e influência na crise econômica e espaço relevante entre os países do BRIC, grupo que cresce em importância no âmbito internacional. Em favor da reforma, ele afirmou que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança não possuem nem mesmo caráter de representação regional e não representam ninguém, a não ser a si próprios. Na sua opinião, o Brasil tem condições objetivas de galgar essa posição, graças a vários fatores, tais como as suas dimensões territoriais, o fato de ter um governo democrático, a sua posição regional e a autonomia no hemisfério, além da capacidade política e sua participação nos processos decisórios multilaterais. Além disso, dão substância à posição do Brasil, à sua experiência e prática adquiridas nos 20 anos em que foi membro não permanente, por 10 vezes, do Conselho de Segurança. Para a reforma e a expansão do Conselho de Segurança, lembrou o embaixador Sardenberg, são necessários a maioria de 2/3 dos membros da Assembleia Geral e o voto dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Ao ressaltar a importância da oposição da China e a indefinição dos Estados Unidos quanto ao pleito brasileiro, o embaixador informou que a condição para o êxito de qualquer nova iniciativa de se reformar o Conselho de Segurança é o apoio dos países africanos, o que não foi possível até o presente momento. Entre os problemas geopolíticos regionais envolvidos na reforma do Conselho, o embaixador recordou que a candidatura da Alemanha sofre a oposição da Espanha e da Itália, e os Estados Unidos não desejam postos adicionais para a União Europeia. A candidatura do Japão é obstada sistematicamente pela China, que aparece interessada no congelamento do processo. A Índia tem a oposição do Paquistão e de outros países islâmicos. Os norte-americanos apoiam o Japão e a Índia, mas mantêm restrições quanto à Alemanha e continuam distantes, bem distantes da candidatura brasileira. Por fim, o embaixador Sardenberg informou que o G4 cogita apresentar um projeto de resolução propondo a expansão do número de membros permanentes e não permanentes do Conselho de Segurança. Caso aprovado, passa-se à fase seguinte, que é a definição dos países que comporão os novos membros permanentes. A proposta, segundo afirmou, tem o apoio firme de 71 países, com tendência de ampliação desse número. Para ele, a questão central para o G4 tem sido a atuação dos chineses junto aos africanos, para que não apoiem qualquer resolução sobre a reforma. Por sua vez, o professor Creomar Lima Carvalho de Souza, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, ressaltou a importância da participação do Congresso Nacional nas decisões e no controle da política externa brasileira, bem como a necessidade de que o debate acerca da pretensão do nosso país de um assento no Conselho Permanente seja estendido à sociedade civil. No seu entender, as decisões da política externa brasileira restringem-se ao Ministério das Relações Exteriores e à Presidência da República, sendo que a sociedade civil não toma parte no processo de escolha das prioridades dessa política. Fez um paralelo com o debate ocorrido nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século passado entre os isolacionistas e os pragmáticos, quando se decidiu que o país deveria exercer o seu manifesto mundo afora, decisão essa tomada em âmbito democrático com escolhas, certas ou erradas, feitas e consolidadas no tempo. Entende o professor que este momento de reflexão está se aproximando para o Estado brasileiro e que a sociedade terá que, em suas palavras, aspas, abrir a caixa preta das decisões da política externa, fecho aspas. Ele acredita que o esvaziamento da Assembleia Geral, o órgão democrático das Nações Unidas, e o fortalecimento do Conselho de Segurança, que, na sua opinião, dá vazão à construção de um sistema desigual e excludente, tornam legítima a aspiração do Brasil e de outros atores. De acordo com sua análise, essa configuração de poder traz consequências reais para a tomada de decisões nas relações internacionais, sobrepondo-se aos princípios que criaram as Nações Unidas, que davam aos Estados a possibilidade de serem tratados de forma igual. Na Rio 92, lembrou o professor, tentou-se conseguir uma correlação de forças entre iguais para a solução do problema do meio ambiente. Hoje dá-se mais ênfase à segurança que a interesses mais elevados, concluiu. O professor Dani Zardini, da PUC de Minas Gerais, falou das condições necessárias para a aspiração brasileira sobre o ponto de vista de seu poder real e crescente no cenário internacional, com sua economia em crescimento, recursos energéticos e o uso de novas tecnologias. Lembrou também o que chamou de poder potencial do país, representado por sua biodiversidade, o amadurecimento das instituições democráticas, a melhoria da educação, sua população economicamente ativa e a percepção de poder que o Brasil merece dos demais países. Entre as razões para legitimar o ingresso do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança, ele citou os valores expressados pelo país de respeito ao direito internacional, a não intervenção, a democracia, o desarmamento e a luta contra a fome e a pobreza, além de seu atual status de potência regional em plena ascensão. Para o professor, é importante que o Brasil faça parte dos membros permanentes do Conselho de Segurança, uma vez que a agenda do órgão se ampliou nos últimos anos para incluir, entre outras, as questões ambientais e de direitos humanos que tocam diretamente nossa política de defesa nacional. Daí a necessidade, na sua opinião, de continuarmos defendendo essa pretensão do Brasil. Quanto à dificuldade em assumir os custos da tomada de decisões, ele entende que este é o custo a assumir para um país que se vê como potência. O professor Albert Fischlow, do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Colômbia, em Nova York, acredita, por sua vez, que a expansão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, apesar de inevitável, dar-se-á pelo chamado Plano B, o que, na sua opinião, não será uma perda para o Brasil. O professor Fischlow referia-se, nesse caso, aos dois planos de reforma do Conselho de Segurança apresentados pelo ex-secretário-geral daquela instituição, o senhor Kofi Annan, em 2005. O Plano A, que prevê mais 6 membros permanentes e 3 novos não permanentes, e o Plano B, que prevê uma nova classe de 8 novos membros com um mandato de 4 anos, renováveis, mais um membro não permanente. Os dois planos aumentariam a atual composição de 5 permanentes e 10 não permanentes para 24 membros no total. Para ele, enquanto persistirem os problemas da China com a Índia e o Japão e a posição contrária dos chineses quanto à reforma, a expansão pelo Plano A não será possível. O professor Fischlow crê que o Brasil já desempenha um importante e influente papel no âmbito do G20, mas vê 2 problemas que o país terá de enfrentar caso obtenha um assento permanente no Conselho de Segurança. Primeiro, os altíssimos custos financeiros que essa presença acarretará, devido ao crescente número de intervenções no mundo inteiro patrocinadas pelo organismo. Em segundo lugar, a necessidade que o Brasil terá de alterar sua política de não intervenção e de respeito à lei internacional. Como membro permanente do Conselho, ele crê que o Brasil terá de adotar uma política mais realista, como a dos Estados Unidos.